Boa tarde, Sr. Deputado. Acabou de preencher o quórum. Depois não se esqueça de assinar. Então, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à nossa reunião, após termos esperado que houvesse quórum. Começamos com as informações. E nas informações tiveram a oportunidade de receber o projeto de voto consensualizado de pesar pela morte de Mahsa Amini e pela violência contra os manifestantes no Irão. Portanto, o projeto de voto foi consensualizado entre os vários proponentes desde a última reunião até hoje, e eu perguntava se todos concordam com este projeto de voto consensualizado. Senhor Deputado Paulo Pisco.
Senhora Presidente, da nossa parte concordamos.
Obrigada, Senhor Deputado. Senhor Deputado Tiago Moreira Sá.
Senhora Presidente, obrigado. Também concordamos com as emendas sugeridas, nomeadamente, particularmente importante, a sugerida pelo Deputado Paulo Pisco, por não haver contradição no texto. E depois as outras coisas são pequenas coisas de pormenor.
Muito obrigada. Mais algum dos senhores deputados pretende? Senhora Deputada Paula Santos.
Não nos opomos.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Então, como tiveram a oportunidade de ler, prescindem da leitura, nesse sentido, este projeto de voto foi aprovada a consensualização e está em condições de ser remetido. Vamos continuar com as informações e relembro a audição do Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o orçamento, terá lugar no dia 31 de outubro, segunda-feira, pelas 16 horas. Lembro também que a proposta do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros foi a de seguir a seguir à audição do Orçamento de Estado, se fará a audição por requerimento do PSD sobre a rede consular. Embora não esteja agendada nenhuma data. Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Embora compreenda as dificuldades de agenda do Sr. Ministro, penso que o Sr. Ministro também compreenderá a importância do assunto que nos levou a chamá-lo cá, e por isso eu acho que não é boa ideia, prejudica o debate, juntar os dois, o orçamento e o motivo da audição, que tem a ver sobretudo com a questão das comunidades portuguesas e da rede consular. Claro que nós compreendemos, vamos entrar numa fase muito exigente, portanto compreendemos que se tivermos que esperar para que seja marcada a audição ao Sr. Ministro, desde logo agora, durante todo o período de debate do orçamento na especialidade, compreendemos que não se faça essa audição, portanto temos paciência para esperar, mas juntar os dois processos parece-me que claramente vai prejudicar, na verdade vai prejudicar os dois debates, e o assunto é demasiado sério para que seja uma questão de economia de agenda a determinar o critério, compreendendo a agenda, claro.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados? Senhora Deputada Paula Santos, passa a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de colocar era uma questão de outra natureza, que é, já foi deliberado pela Assembleia da República que no período de discussão de especialidade no orçamento os trabalhos das comissões estão suspensos, ou seja, o trabalho é só aquele que é em função do orçamento e, portanto, eu creio que não haverá lugar a essa reunião a requerimento do PSD. Nesse momento, ou seja, no período em que se faz a audição com os ministros no âmbito da especialidade do orçamento. Creio que é necessário encontrar uma outra data após o orçamento.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Exato, tem razão. Nesse caso, embora haja outros instrumentos para continuarmos, evidentemente, a abordar o assunto, mas nesse caso teria que ser para depois da votação na especialidade, mas eu creio que podemos concordar que vale mais a pena esperar que passe esse período, para depois podermos debater o assunto como deve ser, do que estar a fazê-lo à pressa agora, durante o orçamento, até porque são dois debates diferentes, e, embora tenham pontos em comum. Exato, exato. Sim, estou a concordar, exato.
Senhor Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para dizer, obviamente compreendemos todas as dificuldades de agenda que o Sr. Ministro possa ter, mas na realidade era uma forma também de cumprir um compromisso, uma obrigação que o Sr. Ministro tinha de vir aqui à nossa comissão, em virtude dos requerimentos que foram apresentados para o ouvir sobre a rede consular, mas também compreendemos, obviamente, que havendo questões de natureza formal, tal como foi agora assinalado pela nossa colega do Partido Comunista, claro que provavelmente não nos opomos a que a audição possa ser feita noutra altura.
Obrigada, Sr. Deputado. Então, Sra. Deputada Paula Santos, faça favor.
Senhora Presidente, mas nada impede, no âmbito do trabalho, ou seja, que os serviços da Comissão e que a Senhora Presidente possam desde já ver com o Senhor Ministro uma data para depois do orçamento, ou seja, não é começar depois a pensar nisto. Depois, esse é um aspecto que pode ser tratado para que depois se concretize. O requerimento é do PSD, naturalmente, mas estou a falar só de uma questão de operacionalização e de funcionamento da própria Comissão.
Obrigada, Sra. Deputada. Uma vez que há consensualização dos partidos aqui representados e essencialmente do PSD, que seria a requerimento do PSD, de alterar esta data, então a Comissão irá diligenciar no sentido de ser agendada a nova data depois do orçamento, a contento de todos os grupos parlamentares aqui representados. Baixou a seguinte iniciativa, o projeto de resolução para apreciação na especialidade, número 278/15/1 do Chega, sobre decisões do Governo resultantes de acordos internacionais durante o período de crise energética. Uma vez que o Chega não está cá. Não, o Partido Chega não está representado, mas então baixou esta à Comissão de Ambiente e Energia em 24/10/2022, com conexão à segunda Comissão. Da parte resolutiva deste projeto de resolução, constata-se que deveria ser o contrário, ou seja, deveria ser esta Comissão a apreciar e com conexão à Comissão de Energia e Ambiente. Daí que a mesa, eu proponho que seja redistribuído, que seja proposto à mesa da Assembleia da República este projeto de resolução para ser redistribuído à segunda comissão, como sendo esta comissão competente. Algum dos senhores deputados quer usar a palavra sobre este assunto? Não. Então, eu...
Senhora Presidente, na realidade nós temos aqui uma sobreposição de formal, na medida em que em termos de substância, o projeto de resolução apresentado pelo Chega caberá eventualmente muito melhor à Comissão do Ambiente. No entanto, o facto de ser apenas de serem tratados internacionais não me parece que seja obrigatório passar pela Comissão dos Negócios Estrangeiros. No entanto, se for essa a decisão, também não nos opomos.
Mais algum senhor deputado quer usar a palavra? Da parte resolutiva deste projeto, se nós lermos a parte resolutiva, eu posso passar a ler... No ponto 1 diz, relativamente a potenciais acordos de âmbito internacional que o Governo pretende estabelecer no que respeita a questões de energia e durante o período de crise energética, apresenta ao Parlamento estudos técnicos e económicos que reflitam questões de índole tecnológica, geopolítica e a evolução registada no mercado, tendo em conta o foco de cada projeto e tenham influência nos inerentes impactos orçamentais. 1.2. Planos de negócio visando dar a conhecer de uma forma detalhada e clara os inerentes programas de ação para a execução dos projetos, assim como os valores para controle de atividades nas fases de implementação, cronogramas físicos e financeiros. De acordo com os documentos indicados no ponto anterior, apresente relatórios devidamente fundamentados que justifiquem as escolhas dos projetos em relação a outros sido equacionados e que deviam ter a verificação e deferimento da DGEG, da REN, APA, APREN e AGN, assim como de personalidades do setor energético português, de reconhecida competência e mérito no que respeita à problemática da energia em Portugal e, em particular, das redes de transporte, armazenamento e distribuição de gás natural e eletricidade. Ponto 3. Os documentos explicitados nos pontos anteriores sejam analisados e discutidos no Parlamento. 4. Não assina o acordo com Espanha e França relacionado com o projeto designado por Barmar, dado que se releva como uma solução que não corresponde em termos económicos e tecnológicos às prementes necessidades energéticas de Portugal. O ponto 1 começa logo e refere logo relativamente a potenciais acordos de âmbito internacional e daí a razão da mesa ter entendido que deveria ser feita esta proposta à mesa da Assembleia da República, sem prejuízo, obviamente, dos senhores deputados aqui deliberarem em qualquer dos sentidos.
Senhor Presidente, senhor licença, deputado, se muito favor. Obrigado. Nós não recebemos, por isso não estou em condições de saber qual é o espaço mais adequado. Não recebemos, não o lemos, não estava na ordem do dia, pelo menos a ordem do dia que eu recebi. E por isso não faço ideia, só lendo o texto com cuidado. Não está?
Sim, o texto ainda não está assim.
Sem ler, não nos podemos pronunciar.
Muito bem. Partido Socialista, faça favor.
Senhora Presidente, também no mesmo sentido. Nós não... Nós estamos em condições de tomar uma posição definitiva relativamente a este assunto, sem conhecer o texto e sem discutir também isso internamente, designadamente com os nossos colegas da Comissão de Ambiente e Energia, porque me parece, pela temática que aqui foi descrita, porque me parece que é uma discussão que tem alguma natureza técnica, e embora tratando-se de tratados internacionais, não quer dizer que eles tenham todos, só por serem tratados internacionais, que tenham todos que cair aqui na nossa Comissão. Parece-me que não há nada que obrigue no regimento a que isso aconteça dessa forma. Há matérias que têm algum tipo de especificidades, como me parece ser o caso, que eu julgo que, eventualmente, seria melhor serem discutidos na Comissão que habitualmente discute esse tipo de temáticas. No entanto, nós ficamos a aguardar informação e vamos discutir dentro do nosso grupo aquilo que podemos sugerir relativamente a essa proposta.
Obrigada, Sr. Deputado. Paulo Pisco, Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá, na sequência das vossas pretensões, assim faremos. Portanto, não será hoje deliberado esta proposta e será posteriormente. Será adiada esta deliberação. Obrigada. Continuando nas informações, refiro que há pedidos de audiência, designadamente o Conselho das Comunidades Portuguesas. O assunto é problemas das comunidades portuguesas. Este Conselho das Comunidades Portuguesas propõe uma data para esta audiência e a data que propõe é 15 de novembro de 2022, às 14 horas. A minha pergunta é se estão de acordo com esta data ou se têm outra sugestão a fazer.
Senhor Presidente, dá licença. Eu não sei, peço aqui ajuda de quem está cá há mais tempo, mas eu acho que, como disse a deputada do Partido Comunista, durante o processo não pode haver, não é? Mesmo para este efeito, reunião da Comissão, não é? Portanto, não pode ser nessa data. Pelo menos assim que eu entendo o regulamento.
De acordo com a informação que tenho, como nessa semana são os guiões, se houver um pedido de autorização ao PAR, é possível haver a reunião. Também alerto que o Conselho das Comunidades Portuguesas é nessa data que está cá presente, daí eles terem sugerido esta data e não noutra. Senhor Deputado Paulo Pisco, faça favor.
Senhor Presidente, efetivamente, durante o período de discussão orçamental não se costumam fazer outro tipo de reuniões. No entanto, atendendo à especificidade do Conselho das Comunidades, em que os seus membros se deslocam expressamente de vários países para fazer as reuniões, eu creio que é uma reunião do Conselho Permanente? É do Conselho Permanente das... É do Conselho Permanente, não é?
Sim.
Portanto, tratar-se de uma reunião do Conselho Permanente das Comunidades em que os vários membros se deslocam de várias partes do mundo para vir reunir, independentemente de serem ou não na Assembleia da República, como existe sempre a tradição que é uma boa prática porque permite uma troca de impressões importante, ainda para mais num contexto como o que agora vivemos, em que o Conselho das Comunidades está na expectativa relativamente a algumas alterações de natureza legislativa e à realização de eleições. Eu acho que deveria ser feito um esforço para pedir efetivamente ao PAR que autorizasse a realização dessa reunião para que os grupos parlamentares pudessem, eventualmente, os coordenadores e a mesa e quem assim entendesse participar, pudesse estar presente na reunião.
Senhor Presidente.
Senhor Deputado Tiago Moreira.
Obrigado. Acho que o Senhor Deputado Paulo Pires tem razão e temos que ver, se for possível, pela especificidade que disse, se for possível pedir e haver a reunião. Alguns não estão cá, não estarei por outras razões, mas deve-se arranjar a maneira de fazer a reunião.
Obrigada, Sr. Deputado. Esta reunião poderá estar presente apenas a mesa e coordenadores, embora seja aberta a todos os deputados que possam ou queiram estar presentes. Portanto, depreendo das vossas palavras que concordam com a sugestão dada pelo Conselho das Comunidades Portuguesas. Portanto, assim sendo, manter-se-á este dia e esta hora, sendo que, portanto, haverá depois a mesa e coordenadores e outros deputados que queiram ou possam estar presentes para prestarem nesta reunião. Então, baixou também à Comissão o projeto de resolução 272/15/1 da IEL. E este projeto é pela suspensão dos acordos de extradição com a República Popular da China e com Hong Kong, como recomendado pelo Parlamento Europeu. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra? É apenas dar nota desta situação, não é preciso... mas se o senhor deputado da IEL pretender usar da palavra? Não, pronto. Passamos então ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos, que é a discussão e votação do parecer da proposta de lei número 37/15/2 do Governo, que aprova a Lei das Grandes Opções para 2022-2026, em que é deputado relator o Sr. Deputado Gil Costa, do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a proposta de lei das grandes opções para 2022-2026, apresentada pelo 23º Governo Constitucional, transcreve muito naturalmente as opções de política económica, social e territorial para os anos de 2022 a 2026, que se desenvolvem num contexto marcado fortemente pelas consequências resultantes do conflito armado na Ucrânia, bem como pelos efeitos remanescentes da resposta à crise provocada pela pandemia da Covid-19, para além da recuperação económica, social e sanitária do país, operou ainda um conjunto de transformações estruturais, não só em Portugal, mas também no mundo. Sublinha-se ainda que as grandes opções 2022-2026 estão articuladas com a Estratégia Portugal 2030, que tem como visão recuperar a economia, proteger o emprego e fazer da próxima década um período de recuperação e convergência de Portugal com a União Europeia, assegurando maior resiliência e coesão social e territorial. E estão alinhadas com importantes instrumentos de planeamento, como o Programa Nacional de Reformas e o PRR, e outras agendas transversais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As grandes opções para 2022-2026, respeitando a área dos negócios estrangeiros e comunidades portuguesas, acompanhando a linha da política externa portuguesa, dividem-se em 5 eixos fundamentais, nomeadamente 1. A construção europeia, 2. A internacionalização da economia, 3. As relações bilaterais, comunidades e rede diplomática, 4. As organizações e agendas internacionais, 5. A CPLP, cooperação e língua portuguesa. Salientam-se ainda 4 desafios estratégicos que urge responder: alterações climáticas, demografia, desigualdades e sociedade digital da criatividade e inovação. O Governo destaca no documento que Portugal tem mostrado e consolidado a sua imagem de um país aberto ao mundo, com um contributo ativo para as agendas europeia e multilateral, assumindo encargos e responsabilidades em diferentes organizações e fóruns internacionais, sendo um país construtor de pontes entre atores e facilitador de contactos. O documento sublinha a participação ativa do país no sistema da Organização das Nações Unidas, ou como, na União Europeia, Portugal participou ativamente na negociação da decisão coletiva para combater os efeitos negativos da Covid-19. Designadamente, o plano de recuperação Next Generation EU, mecanismo de recuperação e resiliência, além do quadro financeiro plurianual. Portugal está ainda na linha da frente das agendas europeias mais relevantes do aprofundamento da União Económica e Monetária, ao acolhimento de refugiados, da transição energética, à defesa do Estado de Direito, da Agenda 2030, ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, à Agenda do Clima e ao Pacto Global para as Migrações. Nas grandes opções para 2022-2026, o Governo salienta o atual contexto europeu e mundial, marcado pela agressão da Rússia à Ucrânia, com reflexos diretos no reforço do sistema de alianças de segurança de que Portugal faz parte, a OTAN e a própria União Europeia. Nesta conjuntura, a participação de Portugal no plano geoestratégico torna-se mais saliente, seja no reforço da estrutura da defesa e dissuasão da Aliança Atlântica, como na implementação da nova bússola estratégica para a política comum de segurança e defesa, seja no plano político-diplomático, com as sanções em curso contra a Rússia, seja no plano humanitário, acolhendo os refugiados ucranianos e apoiando os países vizinhos para onde têm ido o maior número de pessoas, como no plano económico, através da adoção de medidas para diminuir a dependência energética dos países europeus. As prioridades da política externa portuguesa para o período 22-26, salienta o documento, vão assim pautar-se pela continuidade de valores e objetivos estratégicos na nova circunstância trazida pela guerra no continente europeu. Entendo assim que a proposta de lei número 37/14/1, contendo as grandes opções para 2022-2026 no que respeita à área dos negócios estrangeiros e das comunidades portuguesas, está em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças competente para elaborar o relatório final nos termos regimentais aplicáveis, assim como de posteriormente ser apreciada na generalidade pelo Plenário da Assembleia da República. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelo seu trabalho e pela apresentação que fez do relatório. Coloco à discussão. Algum dos senhores deputados quer usar a palavra? Não vendo nenhuma inscrição, vou colocar à votação. Quem vota contra o presente relatório? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Uma vez que vamos passar ao ponto 3, e no ponto 3 sou eu própria a apresentar o relatório, vai tomar agora o meu lugar o Sr. Deputado Paulo Pisco, por ser o deputado com mais experiência aqui na Comissão.
Senhores deputados, caros colegas, então, dando continuidade aos nossos trabalhos, passamos então ao ponto 3, que é a discussão e a votação do parecer da proposta de lei 38/15 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2023, e a deputada relatora é a nossa colega Olga Silvestre, por favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Cabe à Comissão dos Negócios Estrangeiros emitir parecer sectorial sobre a proposta de lei do Orçamento para 2023. O presente relatório contextualiza a situação internacional atual, designadamente a pandemia Covid-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia, às quais ninguém é alheio e o que condiciona a evolução da economia e do comércio mundiais. Na União Europeia registaram-se três importantes alterações em termos de política: a implementação de sanções económicas e financeiras à Rússia e Bielorrússia, a definição de medidas de mitigação dos efeitos da crise geopolítica e o aumento da inflação. No que concerne ao orçamento sectorial para a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, este apresenta uma ótica de continuidade e aprofundamento dos eixos objetivos estratégicos da política externa. Portugal continuará a contribuir ativamente com propostas concretas para uma construção europeia mais resiliente, mais sustentável e mais justa. Destacam-se ainda os desafios comuns da União Europeia, como as migrações, a transição energética e o seu alargamento. Continuará a defender-se a multilateralidade e o desenvolvimento de relações bilaterais, a expansão e a internacionalização da língua portuguesa, o apoio à diáspora, a internacionalização da economia, a participação em organizações internacionais, o pugnar por acordos comerciais, o participar em políticas de segurança e defesa e de vizinhança. Prevê-se um reforço da ação do Governo para as comunidades dos países de língua portuguesa, CPLP, com várias medidas. Haverá continuidade da política de cooperação para o desenvolvimento de parcerias internacionais, designadamente com os PALOP e Timor-Leste. haverá apoio a projetos de organizações não governamentais para o desenvolvimento de projetos de ajuda humanitária, educação, igualdade de género e empoderamento de mulheres. Pretende o Governo uma ligação às comunidades portuguesas e de lusodescendentes forte e robusta, assim como continuar a internacionalização da língua, cultura e da ciência portuguesas através do reforço da rede de ensino no estrangeiro, quer no ensino básico, secundário e superior, e na investigação de estudos portugueses e outras ações positivas para a divulgação da língua portuguesa. O Programa Orçamental de Representação Externa evidencia uma dotação do lado da despesa total consolidada de 496,2 milhões de euros e do lado da receita a dotação é do mesmo valor. A deputada exime-se de manifestar a sua opinião e conclui-se o seguinte. O Governo apresenta à Assembleia da República em 10 de 10 de 2022 a proposta de lei do orçamento, foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais, foram analisadas as áreas do âmbito desta Comissão relativamente à representação externa, a proposta cumpre os requisitos para ser apresentada e votada em plenário. A Comissão é de parecer que a proposta de lei do orçamento, quanto à área dos negócios estrangeiros e comunidades portuguesas, está em condições de ser remetida à Comissão de Orçamento e Finanças para a elaboração do relatório final e para ser apreciado na generalidade em plenário. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Olga Silvestre. Pergunto aos colegas se alguém se quer pronunciar sobre o parecer aqui apresentado. Não sendo o caso, cumpro-me felicitar em nome da mesa a autora deste parecer pelo trabalho que efetuou. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado.
Vamos passar agora ao ponto 4, que é a apresentação e discussão e votação do projeto de voto 176/15/1 do Bloco de Esquerda, de pesar pela morte da Assa Panaini. Como o Bloco de Esquerda não está presente, vamos passar ao ponto 5. E o ponto 5 é a discussão do projeto de resolução 267/15/2 da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo que defenda, no contexto da União Europeia, a instituição de sanções contra as autoridades responsáveis pela morte de Mahsa Amini e pela escalada de violência na República Islâmica do Irão. Senhor Deputado Rodrigo Saraiva, faça favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. A apresentação deste projeto de resolução e o debate em torno dele é assim um pouco diferente daquilo que é habitual, porque, tanto para além daquilo que é a sua contextualização ser de todos conhecido, não só pelo que aqui está escrito, mas pelo acompanhamento que fazemos da situação no Irão, mas desde que demos entrada deste projeto de resolução até à data de hoje, houve um conjunto de acontecimentos que condicionam, obviamente, aquilo que estão nos pontos da resolução. E, portanto, começo, obviamente, por dizer que da nossa disponibilidade e motivação para que, em sede de comissão, possamos todos fazer um trabalho conjunto para adaptar aquilo que vier a ser uma resolução da saída da comissão em conformidade com aquilo que é o momento atual. Se ao início isto era um projeto de resolução puro, digamos assim, entre aspas, de recomendação ao Governo para um conjunto de situações, à data de hoje será, não deixando de ser isso, é também uma afirmação de que temos, que pretendemos ter, quer o Governo, quer a Assembleia da República, bastante sintonizados naquilo que é a sua posição perante aquilo que está a acontecer no Irão e as consequências políticas que daí devem ser tiradas. E, portanto, dizendo isso, que nós achamos que o ponto 1 não precisa de afinação, porque termina por... que embora a primeira parte já tenha sido efetuada pelo Governo via Ministério dos Negócios Estrangeiros, o ponto termina numa lógica de continuidade, portanto é algo que nós esperamos que o Governo não deixe de fazer a todo momento naquilo que são os esforços dentro dos canais diplomáticos apropriados. Portanto, ele termina a dizer, salientando-se que em todos os contactos, até que se verifiquem passos no sentido de respeito aos direitos humanos do país, e portanto acho que é consensual entre nós que o Irão ainda tem vários passos para chegar a este ponto. Relativamente ao ponto 2, portanto, pensamos que ele também se deve manter. O ponto 3, pronto, é aquele que acho que devemos também debater talvez um pouco mais, ou numa lógica pura, porque depois do, no dia 17, aquilo que nós aqui apontávamos foi o que aconteceu no dia 17 no Conselho dos Negócios Estrangeiros, e portanto, ao haver aqui uma outra formulação, ou o ponto per si ser retirado, porque é algo que já aconteceu relativamente à imposição ou reforço das sanções. O ponto 4, portanto, achamos que ele é um ponto que obviamente tem que se manter, porque a proteção dos ativistas iranianos que procurem proteção é algo que nós achamos que deve permanecer. Portanto, com estas adaptações, recebendo também os inputs todos e a concordância, se o entenderem, pronto, era isto que faríamos, tornando esta recomendação também para além de uma recomendação ao Governo, até porque está muito em linha com aquilo que o Governo também já desenvolveu aqui em alguns dos pontos, termos Governo e Assembleia da República bastante alinhados naquilo que é uma posição perante os acontecimentos no Irão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Saraiva. E agora pergunto se mais algum dos senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Pisco, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A atual situação que se vive no Irão, eu creio que nos convoca e nos interpela a todos relativamente a tudo o que tem acontecido de um recrudescimento da repressão que tem ocorrido na sequência, muito particularmente, da morte de uma jovem de 22 anos, Mahsa Amini, da qual a Comissão dos Negócios Estrangeiros fez também um voto que fundiu com o outro voto que houve na primeira comissão e que, quer pelo lado da luta pelos direitos das mulheres, quer pelo lado da condenação da repressão no Irão, que exprime a posição que a Assembleia da República tem relativamente a este assunto, com um consenso entre os diversos grupos parlamentares. Portanto, eu julgo que não resta dúvidas para ninguém que estamos sintonizados relativamente à necessidade de acompanhar, de condenar tudo aquilo que tem acontecido. A repressão tem sido violentíssima, as mulheres são as principais visadas, mas também são esta rebelião é muito particularmente, essencialmente, uma rebelião das mulheres. Eu acho que isto deve ser referido, e é muito importante que nós acompanhemos, que vamos tomando posições sobre este assunto, que vamos condenando, porque aquilo que tem acontecido de facto é absolutamente inaceitável. Entre todas as de acordo com organizações internacionais, já morreram mais de 200 pessoas, sem contar todas as que foram feridas, e entre estas 200, de acordo com organizações internacionais, algumas dezenas são jovens entre os 11 e os 20 anos, o que é uma coisa absolutamente bárbara que isto aconteça, sem contar com os outros aspectos repressivos da polícia, dos costumes e da moral e a forma como tem atuado no Irão em toda esta crise. Portanto, nós, relativamente a este aspecto, estamos em sintonia, estamos em consenso relativamente aos argumentos que são apresentados aqui neste projeto de resolução. Por outro lado, aquilo que se pede no projeto de resolução é que o Portugal tome uma posição junto da União Europeia e que Portugal tome uma posição, independentemente de ser na União Europeia, e é isso que na realidade Portugal tem feito. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros tem tomado já várias posições relativamente à situação que decorre no Irão, condenando toda a repressão, e também se tem pronunciado nas Nações Unidas, junto da União Europeia, no mesmo sentido, que já por várias vezes se reuniu no Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros, no sentido também de condenar e não só também fazer aquilo, algumas das propostas que aqui são feitas, também de sancionar alguns dos responsáveis do regime por esta repressão. Portanto, neste sentido, esta proposta que aqui nos é apresentada pela Iniciativa Liberal é relativamente redundante, independentemente de nós acharmos que toda esta questão deve ser permanentemente acompanhada e também denunciada em nome dos direitos fundamentais de todos os cidadãos e muito particularmente da repressão que todos os cidadãos, mas muito particularmente as mulheres estão a ser vítimas no Irã. Há aqui algumas questões que, do ponto de vista formal, nos pontos que aqui nos são apresentados, que nos levantam dúvidas. No ponto 2, por exemplo, ou no ponto 4, que não me parece que seja totalmente desta forma que Portugal possa proceder a comunicar a necessidade de uma abertura para os relatores do Conselho das Nações Unidas possam, dos Direitos Humanos das Nações Unidas possam fazer as visitas ao Irão, até porque não existe neste momento, no âmbito das Nações Unidas, nada desta natureza, nem relatores nomeados, nem nenhum tipo de procedimentos que esteja enquadrado no âmbito das ações das Nações Unidas. Por outro lado, no ponto 4, que também nos levanta grandes dúvidas, o facto de se pedir que sejam efetuadas diligências para que a Embaixada de Portugal no Irão trabalhe com as restantes embaixadas da União Europeia para proteger os ativistas iranianos. Isto levanta-nos algo de dúvidas, porque na realidade isto consubstancia uma forma de ingerência direta no Irão. E eu acho que não podemos, as nossas representações diplomáticas não podem agir desta maneira, ainda para mais dentro do próprio país, senão também não queremos ter problemas ou problemas de outra natureza, de natureza diplomática, com o Irão, com o qual nós mantemos também relações e relações comerciais que são já antigas. E, portanto, neste sentido e com base nestes argumentos, reiterando a nossa posição de sintonia relativamente à necessidade de acompanhar e de condenar aquilo que tem acontecido no Irão, nós não podemos votar favoravelmente, não votaremos contra, obviamente, mas não poderemos votar favoravelmente esta iniciativa que nos é apresentada, a Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá.
Sra. Presidente, vou ser muito breve, porque vai muito em linha com o que disse o deputado Paulo Pisco. Não estamos contra a iniciativa e o espírito geral da proposta, mas temos reservas sobre várias partes, sobre vários pontos do conteúdo. Por isso, se for possível rever o conteúdo, adiar e rever o conteúdo, muito bem, caso contrário também não podemos votar a favor, sobretudo há aspectos que são particularmente sensíveis, como este, diz o deputado Paulo Pisco. Ter a Embaixada de Portugal envolvida na atividade política interna do Irão prefigura, de facto, uma ingerência nos assuntos políticos de outro país, isso é contrário à nossa tradição e à nossa... o que deve ser, e tem sido, a política externa, não só do nosso Estado, como dos Estados em geral. Isso não podemos subscrever. Agora, estamos abertos, se o texto for revisto, a encontrar uma posição que possa ser, uma versão final que possa ser consensualizada entre todos.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rodi Saraiva pretende... Sr. Deputado, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também, de igual modo, chega... Enfim, nada tem mais a acrescentar, mas também, de acordo aqui com o deputado do PSD, não podemos, obviamente, estar de acordo com todos os pontos que aqui foram mencionados e, portanto, temos algumas reservas também relativamente a esse assunto e, portanto, se a Iniciativa Liberal alterar o texto, enfim, teremos todo o gosto em depois analisar concretamente o que for dito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Reforçando aquilo que disse na apresentação, a total abertura para fazer ajustes e adaptação para que tenhamos obviamente, a Assembleia da República a ter uma posição concreta, para além das questões que já nos votos estão das preocupações, mas aqui noutros âmbitos. Fica aqui a minha dúvida de como é que iremos proceder, se nos querem enviar sugestões para fazer estas adaptações, para nós depois refazermos a reformulação que eu disse no início que queria fazer. Penso que aqui no ponto 2 entendi o sentido transmitido pelo deputado Paulo Pisco e ocorre-me como reformular. No ponto 4, iria então mesmo sugerir que nos fizessem sugestões concretas, porque daquilo que nós escrevemos aqui, aquilo que é a nossa leitura, nós não estamos aqui a solicitar qualquer ingerência no Irão, não estamos a dizer para a embaixada abrir portas, estamos a dizer para a embaixada não fechar portas, portanto estou aqui a fazer a caricaturar para se perceber, porque a nossa embaixada tem, obviamente, e as outras embaixadas europeias têm, obviamente, responsabilidade de proteger cidadãos europeus que lá estejam e que procurem as embaixadas. É isso que está aqui dito. Nós estamos a dizer para que o nosso corpo diplomático e o corpo diplomático europeu que está sediado no Irão, que comece a fazer diligências que façam ingerência. Não é de toda essa a ideia. Portanto, eu como aqui não estou a ver como adaptar o ponto para haver um consenso, neste ponto 4 iria mesmo sugerir sugestões, e depois fiquei também só perceber se no ponto 3 se acham que o ponto 3 deve ter uma outra formulação ou apenas como eu sugeri na apresentação retirar, porque está completamente em linha com aquilo que felizmente foram as decisões do Conselho no dia 17. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para referir que eu acho que quem deve, em função das intervenções que aqui foram feitas e das sugestões que foram dadas relativamente a cada um dos pontos desta resolução, é que deveria ser a Iniciativa Liberal a apresentar as propostas de alteração. Relativamente ao ponto 4, que me parece o mais delicado, eu acho que deve estar bem presente o facto de que quando uma embaixada que está num país qualquer abre as suas portas para todos aqueles que são perseguidos pelo regime, isso configura sempre um ato de hostilidade relativamente a esse país. E, portanto, nós temos que ter a maior cautela relativamente a estes aspectos e não embarcar neste tipo de situações que poderiam criar e criariam de certeza absoluta perturbações nas relações entre Portugal e o Irão. Independentemente das nossas posições, Portugal continua a ter relações diplomáticas com o Irão e deve, obviamente, continuar a ter. Mas independentemente das posições, por mais duras que sejam, o Ministro dos Negócios Estrangeiros tem falado, inclusivamente, com o seu homólogo iraniano relativamente a um conjunto de outros aspectos, não só condenando tudo aquilo que se tem passado, mas também, obviamente, falando do relacionamento que existe entre Portugal e o Irão. E, portanto, isto, as coisas passam-se desta forma pacífica. Sempre que há um país que abre as portas da sua embaixada a ativistas que, por alguma razão, são perseguidos pelas autoridades do seu próprio país, isto configura uma dificuldade de relacionamento e traz sempre problemas diplomáticos. E, portanto, este ponto aqui, o ponto 4, é um ponto crítico para nós e nós não aceitamos este tipo de formulação.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Moreira de Santos.
Estou de acordo e mesmo do ponto de vista da eficácia da ação, este parece-me um caminho menos eficaz, mais contraproducente. E há várias formas e algumas delas, aliás, têm sido levadas a cabo, de pressionar as autoridades iranianas, e esta é uma daquelas que provavelmente tem o resultado contrário, até porque é daquelas que faz perder a face, mais para todos os outros problemas. De qualquer maneira, com isto, e foi dito no início, eu não referi porque não queria estar a repetir, nada disto significa, evidentemente, que qualquer ausência da nossa parte de repúdio profundo do que está a acontecer, e de tentativa de, dentro daquilo que parece eficaz, pressionar as autoridades iranianas no sentido de parar com os atos que têm sido levados a cabo.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Iremos então tentar uma formulação que vá ao encontro daquilo que foram as ideias aqui transmitidas. Neste ponto 4 teremos que fazer um esforço adicional, até porque este ponto está muito em linha com recomendações que também foram aprovadas por eurodeputados do Partido Socialista, mas pronto, tentaremos, uma coisa é Bruxelas, outra coisa é Lisboa, portanto vamos tentar adaptar para que todos estejam confortáveis com aquilo que vier a ser o projeto de resolução a ser votado e esperamos nós aprovado em comissão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Portanto, fica registado que irá fazer um esforço para que seja um voto consensualizado entre todos os grupos parlamentares. Obrigada. Passamos então agora ao ponto 6. Discussão e votação do parecer referente ao pedido apresentado pela ALPI, Associação Luso-Portugueses por Israel, para a utilização do espaço físico do Parlamento em evento alusivo ao Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo. Tiveram seguramente a oportunidade de ler o parecer, eu vou apenas ler aqui as conclusões. É entendimento desta Comissão que a iniciativa em apreço versa sobre tema muito relevante e atual, com indiscutível interesse social, cultural e humano. Como tal, parece-nos uma iniciativa com interesse e oportunidade adequadas a que possa ter lugar no espaço físico do Palácio de São Bento, sob a exclusiva responsabilidade da entidade promotora, a ALPI. 3. Sugere-se, porém, por impreterível dever de cautela, que antes da decisão final possam obter-se mais informações acerca da programação prevista para o evento, até por tal se mostrar indispensável à concreta seleção do espaço parlamentar eventualmente a afetar. Coloco em discussão este parecer. Quem quer usar a palavra? Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, nós não temos objeção nenhuma que a Comissão dos Negócios Estrangeiros deu o seu assentimento para a realização desta iniciativa, que é de uma associação que, tanto quanto sei, é presidida por um ex-colega nosso do CDS, o Dr. João Rebelo, e que parece oportuna, tendo em conta as diversas iniciativas que, em termos europeus, têm sido realizadas no combate ao antissemitismo. Há cerca de um ano, aliás, a própria Comissão Europeia aprovou e divulgou um plano de ação para o combate ao antissemitismo na Europa, e também, muito mais recentemente, no âmbito do Conselho da Europa, foi aprovado um relatório precisamente também com o mesmo sentido de combater o antissemitismo. É uma matéria muito importante porque, associado ao combate ao antissemitismo que se realiza, mas o que é importante também referir isto, no âmbito do Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo, isto são assuntos que, infelizmente, estão de alguma maneira presentes na opinião pública europeia. Eu julgo que nós não podemos dar por adquirido a bondade do relacionamento interreligioso e intercultural na Europa, e que na Europa e um pouco também no mundo, e porque também associado a este tipo de movimentos existem toda uma cultura de discursos de ódio que existem, que eu acho que devem ser combatidos no espaço da União Europeia. Portanto, o pedido que é feito pela associação que se chama Associação Lusa Portugueses por Israel, e o tema que se pretendem discutir e no dia em que o pretendem fazer, ou no contexto em que o pretendem fazer, a nós não nos levanta nenhum tipo de objeção, pelo contrário, achamos que é oportuno e que deve ser também um importante debate sobre uma matéria que a todos diz respeito.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado,
Sr. Presidente, obrigado. Nós também estamos de acordo, para além da idoneidade das pessoas envolvidas, como disse bem, o presidente da associação é um ex-deputado, conhecido, aliás, praticamente todos nós. O tema também tem a maior relevância. Quem tem acompanhado estes assuntos, eu tenho acompanhado e vi os relatórios, de facto nós assistimos a um preocupante crescimento, outra vez, do antissemitismo um bocado por toda a Europa, para falar apenas da realidade que eu conheço bem, embora não seja só na Europa, e tudo o que seja que sirva para contribuir para combater o regresso de, enfim, nem sei bem como chamar, mas e dizer de ideias, que são ideias que nós pensávamos que estavam há muito afastadas das nossas vidas, tudo o que seja para combater essas ideias é bem-vindo e por isso estamos de acordo.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados pretende usar a palavra? Não havendo mais inscrições, vou colocar à votação este parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passar ao ponto 7, discussão e aprovação de atas. Algum dos senhores deputados tem algum comentário a fazer sobre as atas? Nenhum tem. Se tivesse cá o nosso presidente, diria que o senhor deputado Paulo Fisco normalmente tem, hoje não tem. Muito bem. Então, não havendo ninguém a querer usar da palavra, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado, são aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 8, outros assuntos. Algum dos senhores deputados pretende usar da palavra? Não havendo nenhuma inscrição, desejo a todos um resto de um bom dia e uma boa semana de trabalho.